querido, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses e no capítulo de número 3, ok? Filipenses capítulo de número 3, vamos ler a partir do versículo 12, que diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Preste bem atenção nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse: não que eu o tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo tinha consciência de que Deus o tinha chamado com um propósito especial. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos pedir para o Senhor falar conosco através da sua palavra. Pai, eu quero junto com os meus irmãos pedir ao Senhor que nos abençoe, que fale conosco, meu Pai, através da sua palavra. Espírito Santo, toma toda a direção neste momento. Abra o nosso entendimento e nos ajuda a compreender a maneira como o Senhor está ministrando aos nossos corações, de maneira que sejamos enriquecidos espiritualmente através da sua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, baseado neste texto da Bíblia Sagrada, em que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículos 12 a 14, no livro de Filipenses, Epístola aos Filipenses, baseado nesse texto que Paulo escreveu e que nós acabamos de ler com os irmãos, o nosso tema é a vida cristã com propósito. Nós queremos conversar hoje, aliás, refletir dentro desse texto e falar sobre a vida cristã com um propósito. Porque o Paulo, ele entendeu, quando o Senhor o chamou, ele entendeu o propósito de Deus na sua vida. E ele entendeu como ele deveria viver, seguir agora esta nova vida que ele tinha alcançado em Cristo Jesus. E nesse texto aqui, queridos, o apóstolo Paulo se acha qual um atleta numa corrida, esforçando-se o máximo, totalmente concentrado naquilo que faz, a fim de não perder o foco e o alvo que Cristo havia estabelecido para a sua vida. Esse texto nos mostra um Paulo focado, um Paulo concentrado naquilo que Deus havia proposto para ele como um dos seus seguidores. E qual era esse alvo? Esse alvo era estar dentro da perfeita vontade de Deus para a sua vida. Esse era o alvo principal do apóstolo Paulo, era se encontrar dentro da perfeita vontade de Deus para a sua vida e viver para cumprir o seu propósito. Ah, existem três objetivos principais na vida cristã com um propósito, ou seja, na vida de uma pessoa que serve a Jesus com um propósito. Existem três objetivos principais, e esses realmente devem ser o nosso maior anseio como filhos de Deus. Primeiro objetivo, querido, alcançar uma vida espiritual excelente. Todo aquele que verdadeiramente ama o Senhor, serve ao Senhor, entregou sua vida a Cristo, um dos maiores desejos do seu coração é crescer espiritualmente. É alcançar uma vida espiritual excelente, é prosperar. Sem dúvida, esse era o maior anseio do apóstolo Paulo, ao entender que Deus o tinha chamado para uma nova vida. O apóstolo Paulo entendeu que o Senhor tinha chamado ele para uma nova vida. E querido, e foi assim que o apóstolo Paulo, através de decidir a buscar essa nova vida, a Bíblia mostra que ele se tornou um imitador de Cristo. Um imitador de Cristo. Paulo, ele disse certa vez: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso nos ensina que ele buscou uma vida espiritual excelente, ele buscou seu crescimento espiritual, ele buscou evoluir dentro do propósito de Deus para a sua vida, querido. Então este é o primeiro objetivo na vida de uma pessoa que está decidido a caminhar com Jesus. É buscar uma vida espiritual excelente. É não se conformar com aquilo que já alcançou, mas se empenhar a cada dia em busca do seu crescimento, da sua evolução espiritual. Porque esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Assim como nós evoluímos na vida sem Deus, quando vivíamos sem o Senhor Jesus, nós crescemos no estilo de vida separado de Deus. Muito mais agora, nós devemos nos empenhar em buscar uma vida espiritual dentro dos padrões estabelecidos por Deus para as nossas vidas. Queridos, o segundo propósito na vida cristã com propósito, segundo objetivo, aliás, segundo objetivo, servir ao reino de Deus, contribuindo com o progresso da obra do Senhor. Querido, esse deve ser o nosso empenho. Essa deve ser a nossa dedicação. O apóstolo Paulo, ele nos dá um exemplo. Logo a partir da sua conversão, Paulo entendeu o chamado de Deus para a sua vida. E poucos dias depois de convertido, ele começou a anunciar a Cristo. Ou seja, ele começou a trabalhar. Ele começou a somar, ele começou a se dedicar, a se empenhar, ele começou a fazer aquilo que ele entendeu que ele deveria fazer agora. Ele começou a trabalhar. Nós entendemos que nem todo cristão foi chamado para ser pastor, pastor de um grande rebanho, pastor de uma igreja local. Nem todos os seguidores de Jesus foram chamados para serem pastor. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Todos nós fomos chamados para servir. Fomos chamados para o serviço do nosso Deus. Todos nós, como membros do corpo de Cristo, fomos chamados para somar, para trabalhar, para ajudar, para nos mover em favor do crescimento da obra do nosso Deus. Eu quero te encorajar, querido, a abraçar esta causa, abraçar a causa do Senhor Jesus, a se empenhar, a se envolver. E eu te garanto uma coisa: eu não consigo ver outra coisa mais importante para nós realizarmos nessa terra, além de dedicar a nossa vida em prol do crescimento do reino do nosso Deus. Aleluia. Eu entendo, queridos, pela palavra do Senhor, que Deus deseja usar cada um de nós. Aliás, todos nós fomos constituídos como membros do corpo de Cristo. E eu costumo dizer, e como membros do corpo, certamente o Espírito Santo tem uma função a desenvolver através de cada membro desse corpo de Cristo. Aleluia. E o terceiro objetivo de alguém que serve ao Senhor com um propósito, com uma decisão verdadeira de coração, é alcançar o céu de glória. Alcançar, buscar o céu de glória, que este é o destino de todo aquele que já serve ao Senhor, de todo aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo. Todo seguidor de Jesus deve almejar o céu de glória, viver aqui na terra como quem não é realmente daqui dessa terra, porque a Bíblia nos ensina claramente que a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Ah, queridos, tem pessoas vivendo nesse mundo como se nunca fossem partir dessa terra. Tem muita gente vivendo como se não tivesse a eternidade. E nós sabemos que existe duas eternidades, uma com Deus e outra sem Deus. E aquele que já foi comprado pelo sangue de Cristo, a Bíblia diz que a pátria nossa, ela está nos céus. Está escrito aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A sua pátria está nos céus. Você está de passagem aqui por essa terra. Por isso devemos aproveitar a nossa passagem aqui nessa terra para fazer o que Deus nos mandou fazer e ficar na expectativa da volta do Filho de Deus, porque Ele disse: eu voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o terceiro objetivo de uma pessoa que serve ao Senhor com um propósito: é almejar o céu de glória. Nós não podemos viver nessa terra de qualquer jeito. A nossa esperança é um dia nós estarmos com o Senhor para sempre na glória celestial. E o apóstolo Paulo, para despertar os filipenses, ele disse: olha, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lá é a pátria dos filhos de Deus. Agora, talvez você me pergunta como nós podemos viver a nossa vida cristã com um propósito. Eu quero mostrar para você alguns requisitos importantes que são determinantes na nossa jornada de fé, alguns requisitos que precisamos observar, que precisamos considerar, para que nós possamos equilibrar a cada dia a nossa vida na presença do Senhor, para que possamos a cada dia buscar a perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, para que possamos permanecer verdadeiramente dentro do propósito do nosso Deus. O primeiro requisito para que nós possamos viver a nossa vida com sucesso se chama a insatisfação. Insatisfação. Nós devemos, eu devo estar insatisfeito com tudo aquilo que está fora da vontade de Deus na minha vida. Devemos estar insatisfeitos se percebemos que alguma coisa em nossas vidas não está de acordo com a vontade do Senhor. As nossas atitudes, nossas práticas, nossa maneira de viver. Se temos alguma área em nossas vidas que percebemos que não estamos sendo fiéis ao Senhor, nós precisamos estar insatisfeitos. A pior coisa, querido, é o cristão se conformar com aquilo que não agrada a Deus. É se conformar com aquilo na sua vida, ou se acostumar com aquilo que está fora da vontade de Deus na sua vida. A pior coisa é a pessoa conhecer a verdade e se acostumar e viver fora da verdade. Ou seja, se acostumar com o estilo de vida que não tem a aprovação do Senhor. O seguidor de Jesus precisa estar disposto a renunciar tudo aquilo que não agrada o Senhor, tudo aquilo que não glorifica a Deus em nossas vidas, para que a cada dia nós possamos equilibrar a nossa postura espiritual diante do nosso Deus. Seja um cristão insatisfeito. Se você perceber que alguma coisa na sua vida não está de acordo com a vontade do Senhor, não se conforme com isso. Não se conforme. O segundo requisito para que nós possamos ser bem-sucedidos em nosso viver cristão é a nossa devoção. Queridos, é necessário cultivar, se quisermos uma vida cristã vitoriosa, se quisermos ser bem-sucedidos em nosso viver cristão, se quisermos viver para agradar a Deus, que deve ser o principal objetivo de todo cristão, é necessário cultivar a vida diária na presença do Senhor. É necessário não limitar a nossa oração, não limitar a nossa adoração apenas quando estamos reunidos em algum lugar, no culto, na célula ou em outro ambiente de reunião, de louvor, de adoração. Nós não podemos limitar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa devoção somente aos momentos em que temos oportunidade de estarmos congregados. Não, nós precisamos cultivar a nossa vida diária na presença de Deus. Esses dias Deus está nos dando a oportunidade de nós adorarmos a Ele em nossa casa, de nós buscarmos a face do Senhor junto com nossa família, de buscarmos a Deus junto com nossos filhos, com nossa esposa. Que legal! O Senhor está nos ensinando na verdade. Talvez tinha irmãos que não tinham hábito, que não tinham costume de orar, de adorar, de reunir com a sua família, de buscar a face do Senhor. E agora Deus está nos ensinando, através dessa temporada, Deus está nos dando a oportunidade de nós podermos cultuar em nossa casa, manter a nossa vida devocional em nossa casa, com nossa família. Queridos, um dos grandes exemplos na vida de uma pessoa que não deixa enfraquecer a sua vida devocional está em Lucas capítulo 2, versículos 36 a 37, que fala da história da profetisa Ana. Esse texto da Bíblia testemunha sobre a profetisa Ana. A Bíblia diz que ela era uma mulher, aliás, uma viúva de 84 anos, e que vivera 7 anos com seu marido desde que se casou. E agora essa mulher, ela já era viúva de 84 anos. E diz a Bíblia que essa mulher não deixava o templo, adorando noite e dia na presença do Senhor, em jejuns e oração. Queridos, esse é um grande exemplo de uma pessoa que não deixa esfriar a sua devoção a Deus. 84 anos de viuvez, e essa mulher não deixava o templo, ou seja, ela estava constantemente no templo, nas reuniões, no louvor, na adoração, na vigília, orando, adorando, consagrando, jejuando, para não esfriar nunca a sua vida espiritual na presença de Deus. Ah, queridos, que exemplo para nós, de uma pessoa que não deixou, nunca deixou enfraquecer a sua devoção a Deus. Eu pergunto para você, e você não precisa me responder, lógico, mas como está a sua devoção ao Senhor? Qual o nível da sua devoção a Ele hoje? Como é que está a sua vida na presença do Senhor? Queridos, o terceiro requisito para que possamos ter uma vida bem sucedida se chama determinação. Eu preciso ser um cristão determinado a buscar a perfeita vontade de Deus para a minha vida. O apóstolo Paulo era um cidadão determinado a viver para Deus. Queridos, quando nós somos determinados, nós somos capazes de pagar o preço que for necessário para ver o agir de Deus em nossas vidas. Um cristão determinado a servir ao Senhor, ele não desiste do propósito de Deus, mesmo diante das adversidades da vida. O apóstolo Paulo é esse exemplo para nós. Certamente um dos homens de Deus nesse planeta que mais sofreu tribulações e perseguições por causa do Evangelho. Mas ele era determinado. E quando uma pessoa está determinada, nada vai parar essa pessoa. Nada será capaz de deter uma pessoa determinada a viver para cumprir o propósito de Deus. Queridos, quando alguém está determinado, ele é capaz de pagar um preço para não deixar sua fé enfraquecer, para não deixar o seu amor por Jesus esfriar. Querido, e nesses dias eu acredito que muitas pessoas que amam congregar no templo, que amam estar junto com a igreja, reunido na presença de Deus. Muita gente está com muita saudade, com muito desejo de voltar ao templo, de voltar às programações normais. Mas eu acredito que essas pessoas que têm um compromisso, um objetivo de viver para cumprir o propósito de Deus, essas pessoas estão cultivando em seus lares, essas pessoas estão pagando um preço se for necessário, mas não deixarão a sua fé esfriar, não deixarão a sua vida espiritual esfriar, não deixarão a sua comunhão com Cristo enfraquecer, mas a cada dia estão entrando na presença de Deus com oração, com adoração, com a meditação da palavra, se alimentando, se fortalecendo, para que possa estar sempre pronto para viver e cumprir o propósito do Senhor, para o qual Ele chamou cada um de nós. Aleluia. E o quarto requisito para que possamos ser bem-sucedido em nossa caminhada de fé se chama disciplina. Disciplina, querido, o que é disciplina? Disciplina é a decisão de obedecer às regras e diretrizes do Espírito Santo, para que não venhamos ser desqualificados. Disciplina é priorizar a fé e o testemunho de Cristo em nossas vidas, para que possamos permanecer firmes, mesmo diante das adversidades. Eu estava meditando aqui na palavra do Senhor, e em 1 Coríntios, eu quero ler aqui com você, 1 Coríntios, capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo de número 27, tem uma palavra muito interessante para mim e para você. Diz assim a palavra de Deus: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está dizendo aqui para os coríntios: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que não aconteça de ter pregado para outros e eu mesmo venha a ser desqualificado. Querido, isso é disciplina. Isso é disciplina espiritual. Isso é um crente que tem disciplina espiritual. O que que significa? O que que o apóstolo Paulo estava falando quando ele disse: esmurro o meu corpo? Uma coisa nós precisamos entender: nós não somos este corpo. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos nesse corpo. Esse corpo, ele é a nossa morada. E por isso nós precisamos ficar muito atentos. Por quê? Porque nós moramos em um corpo de carne. Nós moramos em um corpo frágil, que se depender dele, nós nunca iremos viver para cumprir o propósito de Deus. Foi por causa disso que o apóstolo Paulo disse: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: o que é esmurrar o meu corpo? Esmurrar o meu corpo e reduzi-lo à escravidão é ele fazer o que eu quero e não eu fazer o que ele quer. é ele ir para onde eu quero, e não eu ir para onde ele quer. É ele me obedecer e não eu obedecê-lo. É eu dominá-lo e não ele me dominar. Esmurrar o meu corpo é torná-lo meu escravo e não eu escravo dele. É levar o meu corpo a fazer a minha vontade e não eu fazer a vontade dele. Você sabe quando é que nós fraquejamos e desistimos até? É quando nós deixamos de atentar para esta realidade da palavra de Deus. Paulo estava dizendo: eu não vivo para fazer a vontade do meu corpo, da minha própria carne, mas para fazer a vontade do Senhor. Queridos, precisamos muitas vezes esmurrar o nosso corpo para que nós possamos estar sempre superando a vontade humana. E para que a vontade do Senhor esteja sempre se cumprindo nas nossas vidas. Há uma guerra travada entre carne e espírito. E a Bíblia diz que nós devemos vigiar, porque é uma batalha travada. E aquele que vai vencer normalmente, naturalmente, é aquele que for mais bem alimentado. Se nós alimentarmos a velha natureza, ela pode prevalecer. Mas se nós alimentarmos a natureza do Espírito, certamente nós iremos sempre andar em vitórias na presença do Senhor. E aí certamente nós viveremos para cumprir o propósito dele para as nossas vidas. Nós precisamos vigiar constantemente. Por quê? Porque nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós fazemos parte do projeto mais importante desse planeta, que é o projeto do Senhor Jesus. E precisamos, meus amados irmãos, aproveitar o nosso tempo, a nossa oportunidade, a nossa chamada, a nossa liberdade, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Vida cristã com propósito é o nosso tema de hoje. E último quesito para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa vida cristã: esqueçam as coisas que ficam para trás e avancem para aquilo que Deus tem colocado diante de você. Foi essa decisão do apóstolo Paulo, foi essa postura dele. Ele disse: eu ainda não cheguei lá, ainda não atingi a perfeição, ainda não alcancei o que Deus tem para mim, ainda não cumpri a minha missão. Eu sei que ainda eu preciso avançar, eu sei que ainda tem algo para ser conquistado. Ele disse: mais uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as coisas que o Senhor tem colocado diante de mim, e eu prossigo para o alvo. Ou seja, ele nos dá aqui a entender, ele nos dá o exemplo de uma pessoa, de um líder, de um servo de Deus que não permitia que nada tirasse ele do foco. Ele não permitia que nada viesse desfocá-lo e tirar ele do propósito de Deus, da direção que Deus tinha para ele, da obra que o Senhor tinha a fazer através da sua vida. Deus está nos chamando para isso, queridos. Algumas pessoas, eu não quero declarar muitas pessoas, mas algumas pessoas talvez não conseguiram progredir no propósito de Deus, porque permitiram que as coisas que lhe aconteceram no passado interferissem na sua caminhada, no projeto de Deus para a sua vida. O Paulo disse: eu desembaraço, eu esqueço, eu me desprendo, eu deixo para lá. Eu não posso impedir que as coisas que me aconteceram no passado... Paulo tinha todo motivo para desistir muitas vezes, por causa do sofrimento, por causa das tribulações que ele enfrentava, por causa das rejeições, suas cadeias, suas prisões. Mas ele não permitia. E até mesmo quando estava nas cadeias, quando estava nas prisões, lá de dentro da prisão, ele estava escrevendo para as igrejas, ele estava fortalecendo as igrejas através de suas cartas. E ele declara, querido, eu ainda não alcancei, mas eu esqueço das coisas que ficam para trás. Deixa eu falar para você, meu irmão. Eu não sei como foi o seu passado, como tem sido, até ontem mesmo, um mês atrás, dois meses atrás, um ano atrás, dois anos atrás, eu não sei como tem sido a tua jornada, a tua caminhada, mas como seu pastor, deixa eu te falar, deixa eu te aconselhar, não permita que nada impeça a sua caminhada com Jesus. Não permita que nada venha impedir o seu progresso dentro do propósito de Deus. Independente do passado ter sido bom ou ruim, nós não podemos admitir, não podemos aceitar, não podemos permitir que venhamos parar, que venhamos estagnar, que venhamos desistir, que venhamos deixar de dar frutos por causa das coisas que nos aconteceram no passado. O Senhor quer nos desprender de tudo aquilo que talvez nos aconteceu e tenta impedir a nossa caminhada. Deixa eu falar uma coisa para você: quem está preso ao passado pode comprometer o seu futuro. Se você quer ter um futuro bom, se você quer ser bem sucedido no futuro, por favor, se desprenda do passado, se desligue do passado, abandona o passado. Se tiver que perdoar, perdoe o que aconteceu no passado. Se tiver de pedir perdão, peça perdão pelo que aconteceu no passado. Se alguma coisa te feriu no passado, seja curado agora. Receba a cura agora. Receba a vitória agora. Receba a libertação agora de qualquer cadeia que muitas vezes tem prendido lá do passado. E seja livre para que você possa viver para cumprir o propósito. Propósito de Deus na tua vida. Não permita, querido, que nada interfira, aleluia, de viver para cumprir o propósito de Deus. Eu não consigo aceitar como normal a ideia de alguém que já foi usado por Deus e não é mais hoje. Eu não consigo me conformar com isso. A ideia de alguém que já foi fiel no passado e hoje não é mais fiel. Alguém que já pregou e hoje não prega mais. Alguém que já liderou no passado e hoje não lidera mais. Eu não consigo aceitar. Eu não consigo concordar. Porque o plano de Deus para a sua vida não foi apenas te usar por uns dias. Não. Ele deseja continuar usando você como instrumento de bênção na sua igreja. Creia no plano de Deus para a sua vida. Creia no propósito de Deus para a sua vida. Não pare de servir ao Senhor. para que um dia no futuro você não venha se arrepender por não ter continuado dentro do projeto de Deus para a sua vida. O Senhor quer levantar você. Deus está nos dando um novo tempo, um tempo de vitórias, um tempo de sucesso. Nós estamos na expectativa que Deus está nos trazendo um tempo de crescimento, um tempo de progresso em todas as áreas, um tempo de alegria, um tempo de unção. Um avivamento está chegando aí e você faz parte desse projeto de Deus. Não deixe nada parar você. Não deixe nada atrapalhar você. Se desprenda, levanta, aleluia. Deus está contando com você nessa nova temporada, nesta geração. Aleluia, 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 glória a Deus. Oh! Eu creio que eu estou ministrando nesse momento para um povo que já foi comprado pelo sangue de Cristo, um povo que já foi liberto pelo seu amor e que está disposto, assim como o apóstolo Paulo, a se destravar de todas as coisas do passado e do mundo presente e continuar a servindo ao Senhor com ousadia e com determinação. Aleluia, glória a Deus. Se você se sente distante dos caminhos do Senhor, distante dos propósitos de Deus, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é o tempo de você voltar. Deus está chamando você para o centro da sua vontade. Deus está trazendo você de volta. A obra não parou.
A obra de Deus na sua vida está só começando. Os planos de Deus na sua vida estão só começando. Tem grandes coisas pela frente. Deus tem coisas grandiosas a realizar pela frente. Deus tem coisas maiores. Talvez você diz: pastor, já fui um cara tão usado por Deus. Só que daqui para frente você vai ser muito mais usado. Você vai ser muito mais usado pelo Senhor, porque o Espírito do Senhor te toma pela mão nesse momento e te levanta. Você foi escolhido para viver para Deus. Você foi escolhido para cumprir o propósito do Senhor. Então deixa Ele guiar a tua vida, seus passos, para o centro da sua perfeita vontade. Seja determinado, pague o preço necessário, mas não deixe nada nessa vida tirar você do foco e do projeto mais importante que existe, que é o projeto do nosso Deus, do qual nós fazemos parte. Deixa eu orar por você. Pai, eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã. Eu oro, Senhor, com esta família que está, Senhor Jesus, me assistindo, cultuando comigo, ouvindo a sua palavra. Senhor, eu oro por essa família, eu oro por essa irmã, por esse líder de célula, por esse supervisor de setor, por esse supervisor de área. Eu te apresento esse supervisor de distrito, Senhor, essa família abençoada, esse líder abençoado, esse irmão abençoado, que o Senhor escolheu com um propósito. Pai, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha levantar. Toma pela mão o teu servo, toma pela mão da tua serva e levanta para continuar a jornada com sucesso no cumprimento da sua vontade. Eu quero declarar um renovo espiritual, um fortalecimento espiritual, um espírito de poder determinado nesse coração para fazer a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro a sua vitória, eu declaro a vitória da sua família, eu declaro: você nasceu para cumprir o propósito do Senhor, e nada vai impedir de você continuar vivendo para esse Deus poderoso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus está contando com você, Deus está contando com você. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe a nossa nação brasileira, em nome de Jesus.